Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira do programa Faixa Livre. Eu aproveito aqui para contemplar os inúmeros, eu tenho muitos recados aqui em mãos. Os nossos ouvintes já começaram com tudo aí o ano de 2022, nos mandando muitas mensagens. Ó. A Edith Teixeira, pelo Facebook, nos manda um bom dia aqui e deseja tudo de bom. Um bom dia para você também, Edith. Que bom que você está mais uma vez aqui acompanhando o nosso programa. Ó, a Olímpia Sandora, ela diz o seguinte, pelo YouTube também, agradeço aos construtores desse programa que é o maior informativo das notícias, muitas vezes até distorcidas pelas outras mídias. É verdade, Olímpia, é verdade, você tem toda a razão nessa tua análise, nessa tua observação. Eu te agradeço demais a tua mensagem, Olímpia. Ela volta a participar aqui, ó, dizendo, bom dia a todos os participantes e ouvintes. Ainda dá tempo de dizer que espero que todos tenham um ano muito diferente, muito melhor que esse que se encerrou. É verdade, é o que a gente espera, né, Olímpia, que a gente tenha um ano de mudanças, que esse governo deletério que está colocado no nosso país tenha um fim em outubro. É o que a gente espera, que Jair Bolsonaro seja derrotado nas urnas pelo povo brasileiro. Olímpia, muito obrigado pelas suas mensagens, tá bom? O Pedro Miguel, nosso ouvinte lá da Tijuca, diz o seguinte, em relação à entrevista do Frei Beto, ele diz, amado Frei Beto, mais uma vez manifesto minha ampla e profunda gratidão e respeito por essa existência e trajetória de atuação sociopolítica. Não obstante, tenho muitas divergências em relação aos seus entendimentos e práticas sociopolíticas. Está aí a mensagem do Pedro Miguel ao Frei Beto. Te agradeço demais, tá bom, Pedro, pela tua audiência aqui ao programa, ainda continuando aqui conosco nesse ano de 2022. O Almir Nunes, pelo YouTube, um bom dia a todos e todas, um ótimo ano de 2022, um bom dia para você também, Almir, um grande ano para todos nós. A Cíntia Medina, pelo YouTube, ela tem um questionamento aqui para o Frei Beto que eu vou guardar aqui para a nossa próxima entrevista. Ela diz, caso Lula ganhe sem apoio parlamentar, qual será a função do governo para garantir ganhos estruturais para a população, levando em consideração o imperialismo norte-americano? Ótima pergunta, e que de alguma forma o Frei Beto já de alguma forma acabou respondendo aqui pra gente, né, o Cíntia? É fundamental que a gente consiga eleger um parlamento que dê condições ao Lula de governabilidade, essa que é a verdade. Não adianta a gente ter o ex-presidente Lula aí num terceiro mandato se a gente não tiver um Congresso que dê apoio aí às pautas do governo, às pautas de reversão disso tudo que foi colocado pelos ultraliberais nos últimos anos, né, o Cíntia? Te agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. Olha, o Gabriel, lá de Brejipina, não quero ser gado, não voto e não votarei no Lula. Ele não tem proposta e aquilo que a esquerda critica em Bolsonaro também pode ser usado para Lula. Vale lembrar que ele não tem projeto de nação e vive da miséria e ignorância do povo. E vive da miséria e ignorância do povo. É, Gabriel, a gente tem que questionar aqui todas as decisões aí que o Lula vai tomar e todas essas alianças que ele tem feito, né, o Gabriel? Você coloca muito bem aqui que a gente tem de criticar, a gente tem de ser uma esquerda crítica a essa gestão que o Lula pode vir a desempenhar aí no nosso país. Mas o que está colocado é que o Lula é a única figura com capacidade eleitoral de derrotar o bolsonarismo nesse momento, né, o Gabriel? Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que cabe a nós é cobrarmos que o Lula faça um governo efetivamente progressista no nosso país, efetivamente de esquerda. A gente tem de colocar aí todas essas contradições que foram colocadas pelo governo do PT nos últimos anos, que foram estabelecidas aí pelo Lula, e em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Essa aqui é a verdade, né, Gabriel? Te agradeço demais a mensagem, tá bom? O Celso Ferreira, nosso ouvinte lá pelo YouTube, em relação ao debate que nós fizemos no último dia 30, pela internet, pela nossa página no YouTube, com a participação do Paulo Passarinho, do Nildo Ourix e também do Mauro Iazzi, diz o seguinte, muito bom o Faixa Livre no YouTube, excelente debate, que em 2022 o debate se aprofunde. Que bom, Celso, que bom que você gostou desse nosso debate aí, lá na página do YouTube. Eu recomendo a todos vocês, ouvintes, que acompanhem esse papo que a gente teve aí no último dia 30, na última quinta-feira do ano, com o Paulo Passarinho, com o Nildo Ourix e com o Mauro Iazzi, um ótimo debate a respeito de todas as questões da esquerda no nosso país, de todos os desafios que estão colocados para esse ano de 2022. Eu te agradeço demais pela lembrança, Celso, que bom que você gostou aí do nosso bate-papo. Ó, agora, a Mirtis Cohen, pelo YouTube, eu queria ter feito mais uma pergunta para o Rudá, que seria, qual é o motivo do ódio do general Heleno? Pois é, Mirtes, infelizmente essa pergunta não chegou em mãos a tempo, mas eu prometo a você que eu guardo aqui essa pergunta para uma próxima entrevista aí, que o sociólogo Huda Hitch tiver conosco no nosso programa, tá bom, Mirtes? E eu já interrompo aqui a leitura dos recados, porque na ponta da linha eu tenho que cumprimentar aqui o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Isaac Falcão. Isaac Falcão, bom dia!
Bom dia, Anderson! Uma satisfação poder participar do seu programa, trazer mensagem dos auditores fiscais da Receita Federal nesse espaço tão importante. Muito obrigado.
Isaac, eu que te agradeço. A satisfação é nossa em contar com você aqui no nosso programa. E antes de tudo, eu faço questão de te desejar um feliz ano novo, de muita luta, muitas conquistas, e quero também parabenizá-lo por essa vitória nas eleições para a escolha da nova diretoria do Sindifisco Nacional no final do ano passado. Um processo muito difícil, muito disputado, que nós acompanhamos de perto aqui no programa, através dos colegas da ADS Rio e do sindicato, mas onde vocês sagraram-se vencedores com muita justiça. Eu gostaria, para começar, Isaac, que você falasse um pouco sobre esse triunfo na eleição do Sindifisco Nacional e também quais são seus principais objetivos no sindicato, que você comanda desde o último dia 2 até o final do próximo ano de 2024. Isaac, parabéns mais uma vez.
Obrigado, Anderson. Nós estamos, né, no momento, numa passado, né, esse momento das eleições, num esforço muito grande para fazer valer, né, um acordo salarial feito com o governo federal já há quase 5 anos, né, e isso nesse momento muda muito a dinâmica da categoria, né? Se a gente estava aí num processo eleitoral no final do ano passado, agora a categoria está assim unida de uma forma que poucas vezes, né, a gente pôde testemunhar em torno de um mesmo objetivo, né? Realmente a ameaça, né, que faz a Receita Federal, que a gente vê também acontecer em outros órgãos, enfim, mas a ameaça que se faz à Receita Federal em termos orçamentários e de estrutura tem um poder de fazer com que aquelas pessoas que tinham ali algumas diferenças se unam em torno de um objetivo comum, que é proteger essa instituição tão cara, né, para o Estado brasileiro.
Sem dúvida, Isaac. A gente vai, inclusive, tratar desse tema aí, do acordo, mais à frente na nossa entrevista. Mas agora, Isaac, você assume o Sindifisco Nacional em meio a uma das maiores crises da história do nosso país e também da categoria, que é fortemente atacada por essa gestão deletéria do senhor Jair Bolsonaro e seus familiares. Suspeitas foram levantadas aí pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, de que auditores da Receita teriam vazado dados fiscais sigilosos para fundamentar uma ação contra ele lá naquele escândalo das rachadinhas, na época em que o 01 era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, essa tentativa de aparelhamento do órgão pelo próprio Flávio Bolsonaro, agora esse absurdo que foi o governo não cumprir a promessa de regulamentar o bônus de eficiência da categoria, mas conceder reajuste salarial a policiais federais para esse ano de 2022. Antes de nós nos aprofundarmos nesse tema, Isaac, como é que a categoria tem reagido a tantos ataques empreendidos nos últimos tempos?
Ô Anderson, o trabalho dos auditores fiscais é um trabalho que muitas vezes encontra uma resistência grande, né, nas pessoas que são fiscalizadas, enfim, eu não... E aí sofre muitos ataques, né, de diferentes matizes e enfim... Aí cabe ao sindicato defender aqueles colegas que são injustamente acusados, né, e manter a segurança para o trabalho do auditor fiscal, né. A gente vê que fiscalizações sensíveis, né, que envolvam pessoas que têm um poder político, econômico alto, grande, justificam e criam, né, a necessidade que você tenha uma categoria com garantias legais, com garantias que sejam observadas para que o trabalho possa ser feito de forma técnica e imparcial, né? Então é muito importante, e a nossa mobilização também se dirige a isso, né? Que a gente tenha um órgão valorizado, uma instituição valorizada, porque essa é a garantia de que a lei, a legislação vai ser aplicada igualmente para todos os cidadãos, não importando se ele tenha um poder econômico muito grande ou um poder político muito grande.
É o que a gente espera, né, Isaac, que a lei valha para todos aqui no nosso país, essa é a grande verdade. Mas agora, como eu citei já aqui em relação a essa regulamentação do bônus por produtividade de vocês, auditores, uma das reações do pessoal aí, dos auditores fiscais a essa questão, e também aos cortes no orçamento do fisco pelo governo federal, que acabou concedendo reajuste aí aos policiais federais, foi a entrega de centenas de cargos de chefia na Receita Federal. Como é que o sindicato viu essa iniciativa dos auditores fiscais, o Isaac?
Olha, é uma iniciativa muito necessária. Eu vou te dizer por quê. Você pode desestruturar um órgão de uma forma paulatina, né? Por exemplo, esse corte orçamentário, ele vai criando uma situação irreversível, né? Olha só. Você tem uma previsão orçamentária de cortada em 1,2 bilhões de reais. Né? E isso aí faz com que a Receita Federal ela tenha recursos para funcionar até março de 2022. Até março de 2022. Veja, o corte é 600 milhões na área de tecnologia, 600 milhões em outras áreas. A gente não pode simplesmente assistir, esperar chegar o ponto em que a organização está inviável, para depois ver o que faz. Né? Que essa paralisação agora, ela antecipa um problema que fatalmente aconteceria se ela não existisse, que é a paralisação completa do órgão, só que de forma eventualmente irreversível. Né? A Receita tem muita responsabilidade no dia a dia do Estado brasileiro. Veja, não é possível você pensar numa prestação de serviço de saúde ou de segurança pública ou de educação ou qualquer de pagamento de pensões, aposentadorias, qualquer atividade estatal, qualquer provimento de direitos que o Estado brasileiro faça, depende de recursos. E você não consegue fazer isso funcionar sem orçamento. Né? Então, quando se corta o orçamento da Receita, você está inviabilizando não é o funcionamento da Receita, é o funcionamento do Estado brasileiro. Né? E no caso da política salarial, olha só, a gente está numa categoria que fez um acordo salarial no ano de 2016, que previa, entre outras coisas, um bônus de eficiência. Né? Esse bônus não foi implementado em 2016, veja só, o Congresso Nacional faz uma lei e manda com essa lei o Executivo regulamentar o bônus num prazo. O Executivo Federal, né, quem caberia, óbvio, né, redundante, assim, executar aquela lei,
sim,
passa um ano, dois, três, quatro, cinco e não regulamenta. Ao mesmo tempo, né, a gente, vamos dizer, o processo de reajuste inflacionário que acontece nas categorias do setor privado, né, tem uma data base e aí se tenta fazer um acordo coletivo de trabalho que resulta numa convenção coletiva. Se não tem a convenção coletiva, tem o dissídio, né?
Sim.
No caso dos servidores públicos, você tem um dispositivo constitucional que estabelece uma data para um reajuste para as categorias do serviço público. A inobservância dessa regra, diferente do setor privado, não gera um direito a um dissídio coletivo. Então, de repente, o governo não reajusta os rendimentos, né, dos servidores públicos durante um ano, três, quatro, cinco. Mas a gasolina está aí aumentando. Imagina quanto custava a gasolina em 2016, quando o acordo salarial foi feito.
Pois é.
E quanto que custa hoje? Quer dizer, E aí ele não cumpre. Uma forma de cumprimento desse acordo era a regulamentação do bônus de eficiência. Ao não cumprir esse acordo, o governo faz com que o salário vá reduzindo ano a ano, quer dizer, com que a gente tenha uma redução de valor real do salário em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. E aí você tem uma política de pessoal caótica, né? Uma política de remuneração. Não é bem caótica porque parece orientada a um determinado fim, né?
Sim.
Mas você vai tendo essa redução gradual que também te reestrutura o órgão, né? Da mesma forma que o corte orçamentário. Então, quando você faz essa resistência, você, que os auditores fiscais estão fazendo por meio das entregas dos cargos e das outras medidas de mobilização, você mostra para a sociedade o problema que está acontecendo ali e a urgência de resolvê-lo, né? E aí a gente espera que a sociedade pressione o governo para resolver esses problemas em benefício do Estado brasileiro.
Não tenha dúvida.
Da sociedade brasileira.
Não tenha dúvida, Isaac. Está muito claro que o poder de compra da nossa moeda caiu muito de 2016 para cá. A inflação ela acabou disparando aí nos últimos tempos. Temos uma inflação de mais de 10% nos últimos 12 meses. Mas eu queria recuperar, Isaac, essa informação que você nos deu aí a respeito dos cortes para o fisco no ano de 2022, os cortes no orçamento. Eu acabei não conseguindo tomar nota aqui do valor, do volume do corte. Qual foi o volume do corte que foi realizado pelo governo, Isaac?
R$1 bilhão e 200 milhões de reais.
R$1 bilhão e 200 milhões de reais que inviabilizam o funcionamento do fisco a partir de março desse ano, é isso?
A gente tem o recurso orçamentário disponível para a Receita Federal permite que ela funcione regularmente até o mês de março.
Como é que vocês vão fazer para trabalhar num cenário como esse, o Isaac? Você já tem algum plano para conseguir levar os trabalhos de vocês à frente?
No marco organizacional, regular, né, não existe uma solução para isso.
Que absurdo.
Primeiro, quem cortou o orçamento não apontou como seria possível manter o órgão funcionando dessa forma. E ele não apontou por um motivo óbvio, né? Não é possível, né? Então, por exemplo, quando você pensa que os auditores fiscais titulares de cargos, e os auditores fiscais titulares de cargos na Receita Federal, 1.200 entregaram seus cargos, tá? De um total de 1.600 cargos, quando você vê 1.600 pessoas titulares de cargo, entregando os cargos, eu não quero ser chefe aqui, não dá, não é possível mais.
Isso é uma
loucura. É porque a coisa está insustentável. Né? O clima de indignação é enorme e a coisa está insustentável, não tem como o órgão funcionar assim.
Não, isso é um absurdo, Isaac. E já há algum canal de diálogo aberto entre vocês, auditores fiscais e o governo federal, para dar conta desse grave problema que está colocado? O que a gestão Bolsonaro acabou alegando aí para efetuar esses cortes no orçamento e não cumprir a promessa aí que foi feita com vocês?
Pois é. A gente não vê possibilidade. O governo ainda não mostrou disponibilidade para publicar esse decreto por enquanto. Vamos ver, a gente depende de uma resposta da sociedade, né, em termos da importância de que isso seja feito para que o governo se sensibilize, né? Porque por força própria, já há 5 anos, não se sensibilizou.
É uma loucura isso, o Isaac, é muito absurdo. E uma das reações que vocês, auditores, tiveram aí contra todo esse quadro foi também entrar em greve aí. Vocês estão em greve aí desde o último dia 27 de dezembro, por conta de tudo isso que a gente já citou. Já a informação até... Sim, por favor.
Nós não entramos em greve não, sabe, Anderson?
Sim.
Assim, até por uma questão de... certos segmentos que precisam de uma organização prévia muito, muito grande, né, para que se possa entrar em greve, né? Então a mobilização está num estágio crescente, né? A gente tem as entregas de cargos, as aduanas estão fazendo uma operação padrão, né? Você está vendo certamente os efeitos dela, né? E essa operação padrão da aduana, por exemplo, é particularmente interessante. Veja só, o quadro de auditores fiscais nas aduanas, nas fronteiras do Brasil também está tão escasso, né, que a gente tem que reduzir muito as verificações, por causa da escassez de pessoal, falta concurso público, né? Então, a ausência de concurso público impede que as verificações regulares que deveriam ser feitas sejam feitas. Quando os auditores fiscais resolvem fazer a verificação rigorosa, isso gera filas enormes em todos os portos e, enfim, entrepostos, aduaneiros, né? Ficam abarrotados porque não há pessoas suficientes para fazer as verificações que devem ser feitas, né? Então, claro que uma operação dessa é feita com muita responsabilidade, né? Vamos dizer, ficam fora da operação padrão e mantêm, né, o trânsito regular e rápido, né? Os equipamentos médicos, medicamentos que vão atender as questões de saúde, né, entre elas a pandemia, os alimentos perecíveis, os passageiros, né, enfim, para que essa situação possa continuar acontecendo no tempo normal dela, porque a gente sabe que a situação mais lenta prejudicaria demais a sociedade brasileira. Não tem condição da gente fazer alguma coisa que crie esse tipo de prejuízo, né?
Não, sem
dúvida. Por outro lado, a verificação do que passa, né, no comércio exterior, ela é fundamental para a sociedade brasileira, seja para proteger os empregos no Brasil, né, para se aferir a qualidade, né, do que a gente importa, a quantidade, para, enfim, prover o estado de recursos, né? Então, essa verificação é fundamental para a proteção da sociedade e do Estado brasileiro. Só que a ausência de concurso público a prejudica terrivelmente. E quando a gente vai fazer a verificação que precisa ser feita, aí gera essas filas. Então, é uma operação padrão, junto tem a entrega de cargos e junto também tem a questão, a mobilização no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que eu posso falar sobre ela também aí na sequência.
Não, sem dúvida. Eu te agradeço até demais essa correção, o Isaac, porque a informação que eu tinha aqui é que a categoria tinha entrado em greve no dia 27 e que essa greve deveria ser ampliada para os portos e aeroportos do nosso país. Então, vocês estão discutindo essa possibilidade de greve, não é isso?
Sim, ela é uma possibilidade presente, né, mas no momento o que a gente está levando é a intensificação da mobilização.
É isso. Muito, eu te agradeço aí essa correção importante que você fez aí, o Isaac. Agora, vocês do sindicato já tentaram buscar justiça aí de alguma forma, para tentar garantir a regulamentação do bônus de vocês e também para combater essa falta de isonomia do governo no tratamento dos servidores públicos, Isaac? Vocês do sindicato pensam em tomar alguma iniciativa no campo judicial?
O campo judicial, ele é sempre uma possibilidade, né? Mas a gente entende que ele é uma última possibilidade, né? A gente precisa, eu acho que na sociedade brasileira de forma geral, né, no Estado a gente precisa conseguir tratar as coisas do ponto de vista do debate político, né, da discussão, né, entre os interessados, né, no nosso caso entre o serviço público e a União Federal, né, e o judiciário, sim, claro, tem o papel dele, né, como última possibilidade, mas no caso a lei manda o Poder Executivo regulamentar o decreto, né? Então a gente tem que exigir a regulamentação desse decreto, né, que é uma obrigação legal edital do Presidente da República, que é o responsável, né, por fazer esse decreto.
Sim, sem dúvida. Agora, o Isaac, ontem eu estava conversando aqui com a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, a Rivânia Moura. Ela me disse que os servidores vão discutir no próximo dia 14 a formação de uma greve geral do funcionalismo federal. Vocês do sindicato vão participar desse debate a respeito dessa greve geral, o Isaac? Você acha possível esse movimento, a construção desse movimento no serviço público diante de tantos retrocessos?
Olha, certamente há uma causa que envolve todos os servidores públicos, né, que é esse direito de não ter os seus vencimentos diminuídos a cada ano, né? A Receita Federal, pela especificidade do órgão, ela tem matizes que a gente precisa considerar quando dá adesão a uma greve, né? Mas é claro que isso é uma coisa que está no cenário também, né? Como deve estar, né? Mas como todas as vezes em que a Receita Federal entrou em greve, isso foi uma coisa muito bem planejada, né, para minimizar os transtornos para a sociedade brasileira.
Sem dúvida. Isaac Falcão, eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco no programa. Quero já colocar aqui o Faixa Livre à disposição de vocês, do Sindifisco Nacional, para a gente continuar debatendo essas questões importantes relacionadas aos auditores fiscais, a gente que historicamente defende aqui o serviço público no nosso programa. Eu quero agradecer demais a tua participação e a gente conta contigo aí para próximas entrevistas aqui no Faixa Livre. Ô Isaac, muito obrigado.
Eu que te agradeço, Anderson. Um grande abraço.
Um grande abraço para você. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Isaac Falcão. Eu aproveito agora aqui, enquanto a Celeste entra em contato com o nosso próximo entrevistado, para contemplar as mensagens, as participações de vocês ouvintes aqui no nosso programa. Ó, a Sol Passos pelo YouTube, ela faz uma crítica aqui, ó. Esse programa deveria se chamar Faixa Livre para Detonar o PT. Não estão satisfeitos com o PT? Votem em outro partido. Tem mais de 30 por aí. Não é obrigatório votar no PT. Todo dia esse lenga-lenga contra o PT. Que perseguição odiosa. Então, só não há qualquer tipo de perseguição aqui do Faixa Livre ao Partido dos Trabalhadores. O que a gente faz é cobrar as posições históricas que o PT assumiu desde a sua fundação, ô Sol. A grande verdade é que de um tempo para cá, pelo menos aí há 2 décadas, o Partido dos Trabalhadores deixou de defender efetivamente as pautas que defendia lá quando da criação do partido nos anos 70, né, ô Sol? Essa que é a grande realidade. Não há qualquer tipo de perseguição ao Partido dos Trabalhadores aqui no nosso programa. Se você acompanhar aqui o Faixa Livre, você vai perceber que a gente faz muitas referências às conquistas que foram trazidas aí pelos governos do PT, pelos governos Lula e pelos governos Dilma, mas a gente não pode deixar de criticar aqui o que foi feito de errado durante essas gestões, né, ao Sol Passos. E não foi pouco aí, não foram poucos os erros cometidos pelo PT ao longo desses 13 anos. Mas eu te agradeço demais a tua participação, tá bom, Sol?